Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 24. À la hora da manhã, projetava a casa larga sombra para o outão voltado ao poente. Nessa fresca penumbra, que recatava a estrada uma cerca de estacas de cambuí já enramadas, acomodou-se Berta para passar a sesta, que se aproximava. Daí avistava-se por uma ogiva rendada que abria folhagem em arabescos. Cogodal Piracicaba, adormecido no regaço da campina. Sentara-se a menina em um pedaço de alto pranchão, que aí tinham colocado para servir de banco, e suas mãos titis e ligeiras tomavam o ponto às meias, ou cerziam e remendavam a outra roupa lavada, que precisava de conserto e enchia o balaio posto a seu lado na ponta do tabuão. Adiantando a sua tarefa diária, que pelo hábito já os dedos já as faziam cegas e com uma presteza admirável, escutava com atenção ao Brás, ajoelhado ao outro lado do balaio, na estervia de tábua, que servia de epete, ou antes de tabuleiro para a roupa já consertada, a fim de não misturar-se com a outra da cesta. Com as mãos postas, e um modo sério, repetia o rapaz de cor a salve rainha, sem titubear. Dir-se-ia que estava lendo no formoso semblante de Berta por mágica influição aquelas palavras ignotas. Tal era a fixidez da pupila, e a absorção de sua alma no hausto desse olhar. Era sem dúvida a primeira a ver que Queodras dizia certa a oração, pois no gesto da menina, onde vislumbrara uma vaga inquietação, derramou-se grande contentamento pelo triunfo obtido sobre a fatalidade que encadeava aquele espírito bronco. Assim, Brá, disse a gentil mestra desfolhando-se, como uma bonina, em ledo sorrisos. Tio contente, perguntou timidamente o rapaz, com certa brandura de voz, que desvanecia o tom brusco e explosivo. Uma menina cingiu com o braço esquerdo a cabeça do rapaz e a estreitou ao seio com efusão. O sentimento de bem-aventurança que viu-se difundi-la a fisionomia do idiota, o êxtase de felicidade, no qual se embeberam suas feições, sempre transtornadas pela imbecilidade, e agora consertadas por um plácido sopitamento, essa lação ao toque da meiga carícia, não há traços para esboçar. A transição súbita de um informe touro em estátua acabada, somente pode dar uma ideia da transfiguração, que um supremo gozo havia operado nessa infeliz criatura, cujo vulto decomposto e mal amanhado negava muitas vezes a forma humana. Esteve Berta a espiar-lhe por entre os revoltos cabelos essa expressão inefável do rosto com que ela conservava unido ao seio, e de seus olhos um tanto amortecidos e brandos naquele instante, manava uma ternura santa e imensa, na qual ressumbravam extremos da maternidade. Agora Ave Maria, disse Berta afastando a cabeça do rapaz, e tornando-o à anterior posição. Arrancado ao enlevo, como um galho decepado que roa ao chão, ou como a lasca do penedo que se alteava no píncaro do alcantil e vai sumir-se no abismo, sentiu o idiota romper-se-lhe o coração, e estalar com dores cruas e dilacerantes. Era a alma arremessada do céu ao barro. Foi muda, porém, essa angústia que afundou-se pelo íntimo, os recessos insondáveis dessa consciência vedada ao mundo, e não ressumou um ai dos lábios enhos nem lentejou uma lágrima às pálpebras. Os bolhões, que porventura levantou lá nos mais escusos refolhos, como a rocha tombando nos pegos e tremedais, só denunciou a crispação pungente das feições. Reparando naquele espasmo doloroso, quase arrependeu-se Berta ver quebrado ao pobre Iodió o encanto em que o tinha. Mas o seu carinho, amegando, não embotava contudo as energias d'alma da mais fina têmpera, que se semelhante à lâmina de aço, dobrava-se com a flexibilidade de uma fita de seda. Mas também, quando brandida, cravaria o bronze, sendo preciso, como o bui do fio de um estilete adamascado. Naquele instante ela era sobretudo mestra, ou mais do que mestra, pois não ensinava somente, senão que tirava do caos dessa animalidade confusa e revolta o balbuciar de uma razão sopita. Era quase uma criação obra sublime, a que se dedicava, de plasmar do monstrengo um ser humano. Insistiu Berta com autoridade. Engalfinhou o rapaz outra vez as mãos e começou a recitar com a mesma concentração de espírito a Ave Maria, passando sucessivamente as orações do catecismo. Terminava a reza uma tensão particular, como se usa em muitas casas, e na qual se implora a proteção divina a favor das pessoas da família, dos entes mais queridos. Chegado a este ponto, estacou Brás. Virgem Maríssima, proferiu a voz insinuante Berta, vendo pintar-se no volante do idiota as vacilações da memória prestes a apagar-se, articulava a menina mudamente as palavras, que se desenhavam em seus lábios mimosas e fagueiras, donde o Brás recebia como imagens a se refletirem no espelho da alma. Virgem Puríssima, Rainha do Céu, bem-aventurança nossa, Mãe de Jesus e dos aflitos, intercedei. Aqui fez o menino uma reticência, e fechando um instante os olhos para não ver o rosto gentil da moça que servia de página àquela súplica singela, terminou abrupto por um modo teimoso e rebelde. Intercedei por tio, só. Tio muito feliz, tio muito bonita, muito tudo. Ressumbrou aos lábios de Berta um meigo sorriso, que ela escondeu sob um gesto severo. Diga direito. Ela ruim. Morde nele, nos outros. Tu só. Há de vir querer bem a todos que eu mando. A expressão de rancor, derramada na feição do rapaz, sublevou-se em assomos de fúria selvagem. Parecia que desse bolônio informe labarusco surgira por estranha mutação uma vípera terrível que, um instante subjugada pela fascinação, silvava e adirrava-se contra tal encanto que a entorpecera. Ergueu-se, Berta, a mão direita, e com o indicador fez ao rebelde um gesto de ameaça, estendendo a unha rosada a quase acravá-la no meio do sobrolho espesso do idiota. O confrangimento de uma vasca estampou-se na figura do infeliz, mas apesar, os dentes rangiam-lhe de cólera. Não sou mais tio, disse a menina lentamente. Caiu-lhe então aos pés, outra vez humilde e cativo, rojando como um verme, o mísero idiota, de cujo corpo rompia em arrejos e em contorções o pranto, que não só exprimiu como os homens em lágrimas e lamentos. Acalentou-o Berta, amimando-lhe as faces, e depois que o viu calmo, trouxe-o de novo à reza e o fez recitar a prece interrompida. Virgem Puríssima, Rainha do Céu, bem-aventurança nossa, Mãe de Jesus e dos aflitos, intercedei por meu tio, minha tia e meus primos, por mim, por Berta e aqueles a quem ela quer bem, e fazei-nos a todos felizes. Vamos à lição, disse Berta. Repetiu então o Brás de coro o abecedário e uma parte da carta de sílabas e nomes.